Há algum tempo eu tenho meditado em uma palavra que está no livro de Lucas, capítulo 15. Todos, e não só da igreja, até do meio secular, conhece essa passagem. A tradição chama de passagem ou parábola do filho pródigo. Irmãos, existe uma interpretação clássica dessa passagem que vai falar, deixa eu resumir, que o filho pródigo é alguém que se desviou do cristianismo. A aplicação, a interpretação leva a esse fim. Mas, irmãos, hoje eu quero trazer uma linha um pouco diferente, um conceito da palavra de Deus um pouco diferente nessa parábola. Irmãos, nós estamos em tempo de pandemia, estamos em tempos difíceis, tempo que a igreja teve que tomar atitudes diferentes, comportamento diferente, e eu tenho medo porque Jesus, nessa parábola, ele traz três parábolas com o mesmo sentido, com o mesmo fim, com a mesma aplicação. E nessas parábolas, ele está preocupado com os religiosos que tentam, por meio da religião, tirar, ofuscar a misericórdia, a graça, o amor de Deus. E nós estamos num contexto de mundo, de igreja, que infelizmente parece que essas coisas elas vêm voltando, vêm se transformando de maneiras diferentes, mas elas vêm voltando. Irmãos, o Evangelho começou pela pessoa de Cristo, foi passado pelos apóstolos, a partir do século II, ele começou a tomar forma, tomar jeito. E a partir do terceiro, entre o quarto século, aconteceu a instituição religiosa, que diz que sintetizou o Evangelho. Mas ela veio caminhando, e ali nos anos de 1500, ela tinha muitos e muitos problemas. Ela criou dogmas e tradições que começou a ofuscar o Evangelho de Cristo. A religião começou a apagar a misericórdia. Aí Deus, com seu Espírito, ele levanta um homem que se chamava Lutero, e mais alguns outros que a gente chama de reformadores. E eles se levantam e eles começam a trabalhar novamente com o Evangelho do princípio, o Evangelho do primeiro século, o Evangelho que o Cristo deixou. E a tônica era salvação somente pela fé. A tônica desse Evangelho era salvação somente pela fé em Cristo. Mas, irmãos, depois dessa reforma, começou-se um movimento de interpretação livre. Todos têm o direito de pegar as Escrituras, examinar e interpretar. A gente não discute isso. Mas isso, com o tempo, veio tomando algumas formas de religiosidade também. E hoje a igreja sofre aquilo que ela sofreu no século XVI. Novamente, a religião tem apagado a misericórdia, o Evangelho de Cristo. Irmãos, vamos ler o texto. Capítulo 15 de Lucas. Deixa eu falar para vocês, para a gente fazer uma coisa sensata aqui. Eu preciso dizer para vocês que Lucas não escreveu para mim e para você diretamente. A gente precisa ter essa noção para a gente não fazer interpretação equivocada. Lucas está escrevendo, lá no capítulo 1, ele fala assim: ó amado, ou ó querido, ou ó excelentíssimo em algumas versões, Teófilo. Teófilo pode ser uma nomenclatura que Lucas deu para os gentios, ou pode ser sim uma pessoa, mas dos gentios. Escute com atenção, só que ele vai contar uma conversa de Jesus com os fariseus para um gentio. Olha que difícil isso, irmãos. Nós precisamos nos atentar a isso, senão a gente faz confusão na hora da aplicação. Então Lucas, ele está falando, Teófilo, um dia, Jesus teve um encontro com os fariseus. Partindo daí, irmãos, vamos ler o texto. Capítulo 15, versículo 1. Aproximavam-se de Jesus todos publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus, religiosos, os escribas, religiosos, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Irmãos, diante dessa afirmação desses grupos religiosos, Jesus vai propor três parábolas. Propor três parábolas diante dessa afirmação. Então é essa afirmação que a gente tem que usar como princípio para entender esse texto. Eu virar a página e ir para a parábola do filho pródigo sem entender essa afirmação dos fariseus, eu vou ter problema. Vamos lá. Versículo 11, Jesus vai contar a parábola da ovelha perdida e Jesus vai contar a parábola da dracma perdida. E depois Jesus vai gastar um grande tempo para contar a parábola dos dois filhos com o seu pai. Que clássica a gente conhece como parábola do filho pródigo. Vamos lá. Versículo 11, continuou. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, me dá parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Irmãos, primeira coisa, naquele contexto, Jesus contando para os fariseus aquilo, no ouvido dos fariseus estava soando: pai, eu espero que o Senhor morra. Por quê? Um filho mais novo pedir uma parte da herança para o pai antes dele morrer é um insulto pior do que ele estar morto. Segundo, parte dos meus haveres, ou seja, um filho caçula, ele tinha um terço da herança. Dois terços ficavam para o mais velho. Então, quando os fariseus começam a ouvir essa parábola, eles: poxa, peraí, o que, que Jesus está falando? Está falando da afronta de um filho mais novo. Em primeira instância, provavelmente, os fariseus falaram: opa, peraí, ele vai jogar no nosso time agora. Porque filho mais velho aqui é nós judeus. Se ele está falando de um filho mais novo que faz uma afronta dessa com o pai, eu acho que agora ele vem para o nosso time. Mas, segundo, 12, o mais moço deles disse ao pai: pai, me dá parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. 13, passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Irmãos, era fato comum. Naquelas regiões, essa coisa de altos e baixos na economia era comum, é igual no Brasil. Era comum. Então, a pessoa era facilmente desprovida de recursos e vinha a passar fome. Ele precisava buscar uma solução. Agora, 15. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Aqui, irmãos, os fariseus estão jubilando por dentro, provavelmente. Porque eles estão pensando assim, olha aí, o castigo da soberba com o pai. Castigo pior que esse para os fariseus eu acho que não tinha. Porque os fariseus entendiam o porco, o animal, o suíno, como um animal o mais imundo dos animais. O filho mais novo guardar os porcos, olha que castigão. Olha que castigo. Sabe aquele momento que você vê aquela pessoa que foi ruim a vida inteira e de repente ele está num estado deplorativo, triste, ou no final da vida, ou no meio da vida, e você fala assim, é, Deus está castigando. Provavelmente os fariseus, em sua mente, os escribas, estavam pensando assim, Deus está castigando. Irmãos, muito cuidado com esse Deus está castigando. Isso talvez seja fala de religioso. Muito cuidado. Vamos lá. Ali desejava, o 16, irmãos, ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ou seja, irmãos, talvez o salário dele fosse uma miséria. Ele estava ali a troca de comida, pelo jeito. Porque quando alfarrobas é uma vagem. É uma vagem de uma planta deles lá. E ele, olha só, olha a situação que esse rapaz chega. Olha o ponto que esse rapaz chega. Olhar e desejar a comida do animal mais imundo, considerado o mais imundo pelos judeus. Olha o ponto de degradação que esse menino está chegando. Um menino que tinha um pai, possivelmente rico, de posses, ele sai com a parte dele, gasta tudo e ele chega nessa miséria. Jesus expondo isso, os fariseus vendo essa construção. É legal que Jesus vai usar um negócio que se chama dialética. Na filosofia, a dialética funciona mais ou menos assim. Vou usar uma canção do Estevão Queiroga aqui. O fogo me queimou, mas me aqueceu. Está vendo a controvérsia? O fogo queima, mas aquece. Jesus está expondo essa parábola e ele vai usar uma tese e uma antítese para mostrar a verdade, para culminar na verdade. Irmãos, preste muita atenção. Aí ele, diante daqueles animais, com aquela comida, versículo 17, então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome. Opa, peraí, os trabalhadores de meu pai, talvez escravos alugados, ou servos, né, pagos, tem fartura de comida. E eu aqui passando fome. Ele ligou. Ele falou, peraí. Levantar-me-ei, 18, e irei ter com meu pai. Ele direi, pai, pequei contra ti, contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Irmãos, pense bem comigo. O que doeu nele? Arrependimento? Não. Fome. E tem outra coisa. Do versículo 15, irmãos. No século 2, depois de Cristo, existe uma parábola judaica muito parecida com essa história. Só que ela se encerra no versículo 15. Onde o rapaz vai embora, desperdiça os seus bens e vai cuidar de porco. Para os judeus, Jesus tinha terminado ali. Para os fariseus, Jesus ia dar fim na história e ia dar o contexto, ia dar a alegação final e eles iam se jubilar. Mas Jesus continua propondo algo. Jesus está falando assim, ó, ele sentiu fome. Ele não se arrependeu. Ele sentiu fome. E por isso ele estava voltando. Ele não pensou assim, poxa, olha o que eu fiz com o meu pai. E Jesus vai colocando isso para os fariseus. Daí em diante, liga alguma coisa na mente dos fariseus, dos religiosos. Opa, peraí, essa parte a gente não conhecia. Essa parte está estranha, está ficando estranho. Se ele quer voltar para casa, que impetuância. Que é isso? Ele quer voltar para casa? Será que Jesus vai continuar propondo esse final, esse enredo? E parece que Jesus vai piorando as coisas. Jesus vai piorando as coisas para os fariseus. De repente, com fome, levantar-me-ei e vou para a casa do meu pai. 20. E levantando-se foi. Ou seja, ele falou assim, pensou, logo agiu e falou, eu vou para a casa do meu pai, não tenho essa ainda, eu vou lá. Pelo menos lá eu não passo fome. Você, talvez eu seja recebido como servo, mas lá eu não vou passar fome. Pronto. 20. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E parece que estava esperando. Parece que esse pai estava esperando o filho que estava voltando, não porque estava arrependido, mas estava simples e objetivamente com fome. Com fome. Avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Compadecido de quem não, talvez não tinha nem se arrependido. Correr para o judeu era uma coisa terrível. Correr para um judeu, um pai de família ainda, talvez ele corresse quando o filho estivesse numa guerra, voltando, ou o primogênito, o mais velho, ou a esposa, voltando de uma viagem que ela teve que fazer longa, talvez. Arregaçar as bainhas da vestidura dele, das vestes, era uma coisa terrível. Quando os grupos religiosos ouvem isso, muito provavelmente eles já estão chocados com Jesus. Muito provavelmente eles já estão repudiando o enredo da história. E Jesus vai continuar piorando isso. O pai corre, abraça e beija. A mesma questão. Pai correr, abraçar e beijar tinha que ser o primogênito. Tinha que ser alguém que fez algo maravilhoso. Tinha que ser um amigo muito chegado da família, porque esse beijo é o chamado ósculo, que dá um selinho. Pai e filho, marido e mulher, entendeu? Um amigo muito chegado, dava-se esse beijo, mostrava-se esse carinho. O pai pega um rapaz que desejava ele morto naquele contexto. O pai pega um rapaz que está voltando por fome e o abraça e o beija. Para os fariseus religiosos, isso é repugnante. Isso é repugnante para mim e para você, no contexto de hoje. Alguém de lá, o irmão caçula nosso de lá, vem para cá com trajes, com características, com culturas diferentes desse ambiente. Isso choca eu e você? Isso nos choca? Isso choca a igreja? Ou a gente é de fato cristão, imitador do Cristo? Porque Cristo é o centro, como a gente cantou. Cristo é aquele que nos compõe, como a gente cantou hoje. Isso nos choca, ou a gente abraça, ou a gente beija, independente do que ele fez com a nossa chamada doutrina cristã, com nossos chamados costumes. Isso te causa repulsa, porque muito provavelmente isso começou a causar repulsa nos fariseus. Alguém que come a comida do porco será abraçado e ser beijado pelo Pai. Jesus está propondo, o Pai está disposto a não só comer, como a gente leu no versículo 1 do capítulo 15, mas eu estou disposto a correr atrás deles, eu estou disposto a abraçar eles, eu estou disposto a beijar eles. Irmãos, o papel da igreja, infelizmente, está sendo alterado pelas lindas e maravilhosos costumes da doutrina, ou doutrinas, ou costumes religiosos. Irmãos, cuidado, isso não pode ofuscar. Costume é bom, como Paulo disse, se o costume é bom, maravilha, mas cuidado. Isso não pode ofuscar a misericórdia de Deus, porque Deus está correndo atrás, sim. Deus está querendo beijar, sim. Deus está querendo sentir o hálito da comida do porco, sim. E Jesus vai piorar as coisas. Jesus é especialista em piorar as coisas para religioso. Vamos lá. Vamos lá. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, cortou ele. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. A melhor roupa provavelmente era do pai. A melhor roupa, muito provavelmente, era do pai. Trazei a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo. Esse anel é chamado anel de sinete. Significa: eu não vou te receber como servo, eu te recebo como filho, eu te recebo como integrante da família. Eu vou te dar a melhor roupa e o anel de sinete. Você ainda é desse clã, você ainda é dessa família. Servo não. Irmãos, servo não. Você, eles são da família. Não aqueles, mas eles não são irmão. Eles são irmãos. São irmãos caçula. Nós aqui, na condição de entender o Evangelho, nós somos primogênitos. Nós precisamos entender isso. Nós estamos cheios de irmãos. Não, eles vão ser irmãos aqui. Não, Jesus falou que não. Jesus falou que eles estão comendo as alfarras, eles estão comendo as vagens, eles estão cuidando de porcos, eles estão vivendo na imundícia, mas eles são irmãos. E nós vamos receber eles como? Como irmãos. Aquele que está aqui dentro ainda, vivendo como se estivesse lá fora, então, nem falo nada para vocês. Nós temos que recebê-los e entendê-los como irmãos. Nós temos que entender que Deus pegou uma vassoura do céu, que é Jesus, e saiu varrendo a casa, como ele propôs numa parábola anterior. E ele vai achar essa dracma. Nós temos que entender que Jesus é o pastor que vai atrás daquela uma ovelha e deixa 99 aqui por enquanto. E ele vai voltar com aquela uma. Nós precisamos entender essas coisas, irmãos. Nós precisamos ser uma igreja que Cristo, de fato, é o centro. Que demonstramos com nossas atitudes religiosas, sim. Não tem problema, nós temos sim, nós somos sim pessoas religiosas, mas não com religiosidade. Nós acreditamos que existe uma porta de salvação e essa porta é Cristo. E essa porta foi dada pela misericórdia de Deus. E nós não podemos ofuscá-la. Não podemos deixar com que nossos lindos e belos costumes ofusquem ela. Como os fariseus estavam fazendo, Você come com pecadores. Você bebe com pecadores. Eu bebo, eu como, eu beijo e eu abraço. Difícil, irmãos. Difícil. Bate naquele lugarzinho meu religioso que bate. Bate sim. Mas nós precisamos aprender com esse Senhor Jesus. Nós cremos que Ele é a encarnação do Deus na Terra. Nós cremos que a palavra dEle é final. Nós cremos, como foi cantado aqui, repito, que Ele é o centro. E foi isso que Ele propôs no Evangelho de Lucas, com as palavras de Lucas. Para um povo gentil. Não foi para um povo fariseu, judeu, que Lucas estava escrevendo. É para um povo gentil. Então Lucas logo está dizendo: vocês vão começar o cristianismo aí, Teófilo. Então, cuidado, Teófilo, porque um dia Jesus ensinou: não deixe o evangelho, não deixe o cristianismo virar religião. Não deixa o cristianismo ensinado pelo mestre virar esse negócio que os fariseus criou. E nós, infelizmente, do segundo século até hoje, que tem essa linha aí ainda, voltou atrás e criou o farisaísmo, que tem outro nome hoje. Aliás, tem outros nomes hoje. Muitos outros nomes hoje. Só não é o Evangelho de Cristo. Só não é o Evangelho proposto por Cristo. E Jesus vai continuar. 22. O Pai, porém, disse aos seus servos, já lemos, 23, trazei também e matai o novilho cevado. Na tradição, o novilho cevado era para o casamento do filho mais velho. Ou para quando o filho, ou o mais velho, ou o mais novo, ou qualquer um deles, se tornasse adulto, mais ou menos com 13 anos. O novilho cevado era para uma ocasião muito, muito especial. Nele não põe as versões boas, NVT, NVI, RA, está assim: o novilho cevado. Esse novilho era um novilho. Não era um novilho cevado. Era o, aquele preparado, aquele especial. Esse novilho era tão preparado, tão especial, que muito provavelmente ele dava para a aldeia inteira festejar. O meu filho voltou. Eu vou dar o que para ele? O novilho cevado. Não quero fazer diferenças, mas já fazendo, Jesus está falando: Deus deu o novilho cevado para esse povo pecador. Provavelmente seja uma profecia do próprio Cristo a respeito dele mesmo. Eu sou o novilho cevado. Eu sou o novilho que Deus deu para tratar daqueles, para cuidar daqueles, para ser alimento daqueles que se rolam, que se deleitam na imundícia. Isso judia de mim e de você? Isso judia da minha religiosidade, da sua religiosidade? Se isso pega em algum lugar do meu e do seu coração, daqui a pouco nós vamos entrar no contexto. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Não é o que os fariseus estavam fazendo. Eles estavam lamentando que o rabi, que o homem sábio, porque eles conheciam a sabedoria de Jesus, estava comendo com gente pecadora, com glutões. Jesus, em certa ocasião, é chamado de glutão, de beberrão, porque ele estava numa mesa bebendo e comendo com pecadores. Eu e você, nos dias de hoje, a igreja atual, no Brasil e no mundo, faz essa acepção? Faz essas diferenciações? Ou oferece o banquete para todos? Ou estende o banquete do bezerro cevado para todos? É uma pergunta retórica, não precisa responder. Amém, meu querido? E Jesus vai piorando as coisas. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, viu a música e as danças. Ou seja, a impressão que dá que esse menino está fora do contexto da comunidade. Comunidade não é aqui. Comunidade. Ele está longe. Nós não podemos, como cristãos, é o que Jesus está ensinando, como filhos mais velhos, fazer como os fariseus. Não estejam longe da comunidade. A comunidade está cantando e dançando à volta dos filhos. E eu e você estamos longe, estamos de lado, estamos longe da comunidade. Eu discuto muito isso, eu e a minha digníssima esposa, a minha amada esposa, a gente discute muito essas coisas. Por que a igreja hoje não consegue estar na comunidade? A igreja precisava ser o braço da comunidade. A igreja precisava integrar a comunidade. A igreja precisava mostrar o cordeiro que a misericórdia de Deus preparou para a comunidade, para os aflitos, para os oprimidos, para os pecadores. E a gente não consegue. A gente não consegue. Nós não conseguimos. Nós nos fechamos no nosso mundo. Nós nos fechamos literalmente nas nossas quatro paredes. E a gente não consegue atingir a comunidade. A gente não consegue mostrar a misericórdia e a graça infinita de Deus. Porque tem que ser uma misericórdia e graça infinita para abraçar gente que rolou e comeu comida de porco. Tem que ser uma misericórdia muito grande. E a gente não é a expressão dessa misericórdia. Infelizmente, nós não temos sido expressão dessa misericórdia. Vinte e seis. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que é aquilo? E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado. O novilho cevado, repete, olha aí, o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Qual que é a graça? Qual que é a... Está com saúde. Ah, mas rolou na imundícia. Está com saúde. Eu recuperei o meu filho com saúde. Ele está em casa. Eu dei um banho nele, eu vesti ele novamente. Eu coloquei um anel de sinete no dedo dele. Ele se indignou. Eu fico indignado. Como é que pode o cidadão estar lá e bebe, e bate na mulher, e bate nos filhos. E daqui a pouco ele está daqui dois, três meses aqui em cima falando comigo. Como é que é isso? Ele tem vestes, ele tem anel de sinete, ele é filho. É difícil engolir, é sim. Vocês já foram pregar e evangelizar alguém, conversar de Jesus com alguém, e você ouviu aquela expressão? É, depois que faz tudo de errado, vira crente. Você já ouviu essa expressão? Você já pronunciou isso? Porque parece, me parece, que no fundo eu também falo isso. Me parece que no fundo a igreja também fala isso. A igreja ficou meio seletiva. Eu vi, infelizmente, a igreja comemorar morte de 23 bandidos que não, talvez não tenha tido oportunidade de abraçar o pai e beijar o pai. Eu vi cidadão da igreja, pessoas da igreja, comemorar isso. Nossa, você é esquerdista? Eu não sou esquerdista, irmãos. Pelo amor de Cristo Jesus. Mas eu não consigo mais atribuir isso à misericórdia divina. A misericórdia divina deveria falar tanto policiais quanto ladrões. Num contexto desse, morreu. Que triste, que tragédia. São vidas. São estes de fato filhos pródigos. A gente abraça essas coisas, esse ranço, essa raiva, com uma facilidade tremenda, porque nós estamos munidos de religião e não de misericórdia. Quando nós estamos munidos do amor, da misericórdia de Deus, isso tinha que causar uma outra coisa. Não estou falando que eles deveriam ser deixados lá e continuar oprimindo o povo daquela comunidade, porque eles faziam isso também. O povo que da comunidade era vítima, era filhos pródigos também. Os meninos que morreram eram filhos pródigos também. Os policiais eram filhos pródigos também. E eu não consegui mostrar a misericórdia de Deus para nenhum deles, para acabar, para dizimar com aquilo. Isso é utopia, eu sei, é utopia acabar com essa coisa que tem no Brasil hoje. Ela vem mais de cima, ela vem lá de Brasília, mas alguma coisa precisava ser feita da nossa parte. Pelo menos misericórdia, pelo menos compaixão, pelo menos um senso de vidas se perderam. Vidas não conseguiram correr para os braços e para o beijo do Pai. Vidas não comeram do cordeiro, do bezerro cevado. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o Pai procurava conciliá-lo. Ou seja, irmãos, o Pai não tinha um filho problemático. O Pai tinha dois filhos problemáticos. O menino que está lá fora e os meninos que estão aqui dentro. Os meninos que estão lá fora e os meninos que estão dentro de casa. E o Pai faz o quê? Sai para fora também. Ou seja, Jesus está falando, olha, eu não sento só com pecadores. Eu sento com vocês também que tem esse problema. E eu estou disposto a reconciliá-los. Eu estou disposto. Qual que é o problema? Qual que é a dificuldade? Porém, o Pai procurava reconciliá-lo. 29. Mas ele respondeu ao seu Pai: há tantos anos que te sirvo, desde Moisés, desde Abraão nós te servimos. Os fariseus pensavam: há tantos anos nós te servimos. Opa, perdi aqui o meu filho da meada. Há tantos anos que te servimos, sem jamais e transgredir uma ordem tua. Aliás, Deus deixou 10, eles fizeram mais de 600. Os fariseus tinham essa coisa. Eles transformaram o livro de Levítico em mais de 600 e poucos mandamentos. E eles diziam que cumpriam. Né? E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Irmãos, nós sempre estamos com o Pai. Nós sempre estivemos aqui e sempre estaremos aqui com o Pai. Com o Pai. Deixa de ciúme. Vamos deixar de ciúme. Vamos deixar de inveja. Tudo o que é meu é teu. Tudo que é do Pai é nosso. Por que essa inveja? Por que essa... E o Pai tem muito. O Pai é rico. O Pai é abastado. O Pai tem um cordeiro cevado. Tudo, tudo, tudo é do Pai. Então tudo é nosso. Nós somos filhos. Fica tranquilo, fica em paz. Não precisa achar que está repartindo, que vai ficar com pouco. Não precisa. É tudo. Olha, nós temos um engenho d'água para ganhar. Nós não temos uma briga interna. Nós temos Itatiba para ganhar. Nós não temos uma briga interdenominacional. Assembleia contra a CPI e CPI contra a Universal. Nós não temos. Nós temos muitos filhos pródigos para receber de braços abertos. Nós temos muito. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um filho cevado. 31, né? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre está comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Jesus enfatiza a frase novamente das duas primeiras parábolas. Foi achado, estava perdido. Jesus quer deixar isso claro. Foram achados, estavam perdidos. Irmãos, que essas palavras, nessa noite, o Espírito Santo coloque elas em nosso coração. E se há uma sombra ainda de religiosidade, se há resquícios de religiosidade que nos interfere, que nos faz bloquear a graça, a misericórdia de Deus para com os de fora, para com os nossos irmãos, isso precisa acabar. Isso precisa terminar. Infelizmente, depois de um contexto desse, os fariseus continuaram perseguindo Jesus e levaram ele, graças a Deus, para a cruz, para ser crucificado. Mas nós, com o Espírito Santo, com essa graça nova, nós precisamos nos despertar. Nós precisamos abrir os olhos, como Lutero fez. Como Lutero percebeu: opa, peraí, eles estão acabando com o Evangelho. Eles estão deixando os pródigos para fora. Eles preferem um perfil, uma máscara religiosa, do que uma genuinidade de alguém que estava impuro, que estava na imundícia. Irmãos, é tempo de deixar a religiosidade, principalmente num momento como esse, que o mundo sofre de uma pandemia, que o mundo sofre de afrontas e de decisões políticas em cima dessa pandemia, porque parece que a pandemia não é 10% do que de fato ela é. Né? Agora eu dei a de Dilma. A pandemia não é 10% do que eles dizem que ela é. Ela não é. Mas a política de lá, de cá, ela está usando essa pandemia. Pelo menos no nosso contexto de Brasil, ela usa essa pandemia para massacrar as pessoas, para ganhar pessoas para a legenda dela, para a ideologia dela. Irmãos, nós não vivemos de ideologia de esquerda e direita. Nós vivemos da ideologia do céu, da misericórdia divina. Nós não vivemos, irmãos. Nós não vivemos de achismos religiosos. Eu acho que a ceia tem que ser assim. Eu acho que quem faz ceia assim não vai para o céu. Irmãos, isso aí é periférico. Isso aí é secundário. O primário é que Jesus veio resgatar a gente ainda. Esse é o primário. E ele vai resgatar. Eu espero que a gente esteja de braços abertos, como o Pai está. Como o Pai está. Que estas coisas não nos corrompam. Que estas coisas bonitas são bonitas, sim. A coisa da religião, a maquiagem da religião é bonita, sim. Mas que ela não nos atrapalhe. No momento de se sujar com o imundo, vamos nos sujar. No momento de falar com o pecador, vamos falar. Não. pense, não ache que você tem que estereotipar aquilo que é bonito entre a comunidade. Pelo amor de Cristo Jesus. Coloque para fora a misericórdia e o amor de Cristo. Não tente agradar um grupo religioso. Pedro um dia estava lá com o pessoal de Gálatas, e aí chegou o pessoal de Tiago, Pedro colocou a máscara. Pedro saiu de perto do pessoal e Paulo teve que puxar a orelha de Pedro. Falou, Pedro, o que é isso? Você estava lá, agora chegou o pessoal de Tiago, você mudou de conversa? Você mudou de atitudes? Não coloquem máscaras, porque ela cai. Um Paulo vai estar do lado. Um Cristo vai estar do lado e vai te lembrar novamente dessa parábola maravilhosa e desse contexto maravilhoso. Um Lucas vai te expor, de fato, o Evangelho do Cristo. Amém, meus queridos?